Mas abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6. O tema da palavra de hoje é: estou em uma grande obra e não posso parar. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: olha, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E Deus vai te dar poder nessa noite. Prepare aí para receber de Deus. Você não vai parar. A igreja não para. Em nome de Jesus. Obrigado. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Somente esse versículo nós vamos ler para iniciar. Diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, essa palavra que vai ser ministrada, Deus, nos corações. Fale conosco tudo que o Senhor quer falar. Espírito Santo, traz entendimento aos nossos corações. Nos abençoe, cure aqueles que estão enfermos. Eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, a Priscila ali, ó Deus, cuide dela, dessa gestação, em um nome de Jesus. Também, ó Pai, abençoe o John, que está com ela, o seu Gregório, que está internado, pedindo oração, restaure a saúde desse homem e de todos aqueles que estão enfermos, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos. Amém. Amém? Neemias, um dos profetas menores da palavra de Deus, a Bíblia conta a história desse homem. Se você for ler a história dele, é uma história muito linda, onde começa dizendo que Neemias, ele era copeiro do rei, e de repente chega uma notícia que Jerusalém estava com os muros da cidade destruída, a cidade tinha sido destruída, e Neemias ouve então essa história. Provavelmente, quando Neemias chegou onde ele estava, ainda muito novo, muito jovem, ele nem sabia tem problema não, fico com vergonha não, irmã, acontece isso, é normal. E Neemias então recebe a notícia que a sua terra natal, ela estava destruída. Talvez Neemias nem nasceu nesse tempo que destruíram Jerusalém. Porque quando chega essa notícia que Jerusalém estava destruída, já havia mais de 90 anos. Neemias era um jovem. Então provavelmente Neemias nasceu nesse lugar que ele era o copeiro do rei, porque ele estava ali como prisioneiro. Provavelmente ele não esteve no tempo da destruição. Os estudiosos dizem que Jerusalém ficou cerca de 150 anos com os muros destruídos. E chega a notícia para ele que os muros da sua cidade natal estavam totalmente destruídos. E nesse versículo que nós lemos, ele dá uma resposta aos seus inimigos que enviaram cartas para que ele parasse e fosse ter um encontro com eles. O nome desses camaradas chamava Gesem, Sambalá e Tobias, que eram judeus, irmãos, mas que tentaram parar a obra do Senhor, tentaram parar um homem de Deus que estava no trabalho, numa grande obra. E eles armaram ciladas para que Neemias fosse até o encontro deles. E então Neemias dá essa resposta. Pode colocar o texto de novo, pode deixar o texto aí. Neemias dá essa resposta para eles e diz assim: eu não vou parar essa obra, eu não vou até vocês. Ele enviou o mensageiro e disse: ó, estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer até aí. Eu não vou parar o que eu estou fazendo porque vocês querem, porque eu estou comprometido com o que Deus me entregou nas minhas mãos. Eu quero dizer para vocês que desde o princípio, desde quando Deus criou os céus e a terra, desde o Éden, Deus criou o homem, Deus criou a raça humana, o homem e a mulher, Ele criou para grandes propósitos e para uma grande obra. O propósito de Deus foi nos usar para fazer grandes coisas, amém? Você não foi criado simplesmente para comer arroz e feijão durante 50, 60, 80 anos e morrer e acabar. Não. Deus criou o homem para realizar grandes feitos. Diga glória a Deus. Deus criou a mim e a você para fazer grandes obras. Mas no desfecho de toda essa história, no desfecho de toda a história humana, existia já o inimigo, Satanás já existia. O diabo sempre veio tentando parar o ser humano, aquilo que Deus criou. Quando Deus cria todas as coisas, Ele olha para tudo e vê, ó, preciso de alguém para organizar esse Éden. Deus então vai lá e cria o homem, Ele forma. Ele cria a mulher. E diz para esse homem, para essa mulher, vocês vão administrar tudo isso. Vocês vão dar nome aos bichos. Vocês vão organizar a terra. É uma grande obra. É ou não é? E eu costumo dizer que o homem, sempre muito inteligente, colocou tudo certinho os nomes, né? Elefante é elefante, não é formiga. Já pensou se um elefante chamasse formiga? Estava errado, né? Então o homem foi capaz de pôr nome certo nos bichos, organizou tudo. Mas no desfecho de toda a história, nós vemos o diabo tentando parar, o inimigo tentando parar, nos tirar dos propósitos, das grandes obras que Deus quer fazer através de mim e de você. Olha para mim aqui. Você foi escolhido para fazer grandes coisas na presença de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus te escolheu para realizar grandes coisas através da sua vida. Todo homem, toda mulher, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, queridos, eu estava lendo esse texto e refletindo e escrevendo, e Deus falando no meu coração, falou assim: Senhor, eu quero fazer muito mais na sua vida. É pouco o que você está fazendo. Tem hora que nós nos encontramos com outro inimigo, que é nós mesmos. É ou não é verdade? Com o inimigo de que eu não dou conta. Mas não sou eloquente o suficiente. Eu não tenho estudo suficiente, Senhor. Mas eu nem sei falar. E eu lembro de Moisés, em Êxodo capítulo 3, fala isso para Deus. Deus fala assim: eu tenho uma grande obra para você. Você vai libertar o meu povo. E ele fala: quem sou eu, Senhor? Sou pesado de boca. Eu nem sei falar. O que eu vou falar para esse povo? Como que eu vou chegar no Egito e falar? O que que eu digo? Aí tem a resposta mais poderosa. Você vai chegar lá e vai dizer: eu sou, te mandou. Então, todas as vezes que você estiver ouvindo Deus e Deus falando no seu coração que Ele te chamou para uma grande obra, saiba que o Eu Sou vai estar com você para realizar. Mas quando nós estamos envolvidos e comprometidos com a grande obra que Deus tem para nós, não cedemos aos convites dos inimigos. Quando você está comprometido e envolvido com Deus, pode vir convites que for, você não vai ceder, porque Deus é com você, amém? E nós vamos ver algumas características de uma pessoa que está envolvido em uma grande obra. A primeira característica, você pode colocar 1 Coríntios 15, 10 para mim? A primeira característica de um homem e de uma mulher envolvidos e comprometidos numa grande obra que Deus tem na sua vida, ele tem identidade e ele sabe quem ele é em Deus. Pergunta aí para a pessoa: você sabe quem é você em Deus? Olha só: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz que ele é o que é pela graça de Deus. Uma pessoa em uma grande obra, ela tem convicção de quem ela é em Cristo, que é a própria graça. E é por causa dessa certeza e convicção de quem somos, nós não paramos de fazer e realizar essa grande obra, que é a obra redentora. Quando nós entendemos isso, quem nós somos no Senhor, eu tenho uma identidade, Deus fala quem eu sou. E sabe quem você é em Cristo? A Bíblia diz que você é filho amado do Senhor. A Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas de Deus, do reino dos céus, é para mim e para você. Então você tem uma identidade. Quem está envolvido numa grande obra, quem está envolvido numa grande promessa, quem está envolvido num grande propósito, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Nos versículos 6 e 7 de Neemias, nós vamos ver que eles tentam distorcer a identidade de Neemias. No versículo 6 e 7 de Neemias, pode colocar aí só para você entender. Neemias 6, versículos 6 e 7, tem algo tremendo aí. Nela estava escrito o seguinte, a carta que mandaram. Entre os gentios que se ouviu, Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar. Olha só. E que por isso você está reconstruindo as muralhas, também segundo se diz que você quer ser o rei deles. No 7. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de vocês em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. O que é isso, irmãos? Toda vez que nós nos colocamos para fazer uma grande obra, o inimigo vai tentar tirar a sua identidade de quem você é. Que você é um coitado, que você é um rebelde, que você não vai dar conta. Ah, agora você crente? Tá. Você que já aprontou tanto. Para, você está lá na igreja só enganando as pessoas. Você vai ouvir tudo isso. Porque tentaram fazer isso com Neemias. Distorcer a sua identidade, quem ele era em Jesus. Falando que eles são rebeldes, que estavam querendo ser rei de Jerusalém. Saiba que sempre que começarmos a fazer algo relevante, se levanta alguém para criticar e colocar dúvidas e menosprezar o seu trabalho e tentar pôr dúvidas em sua identidade. Toda vez que você colocar um propósito para servir a Deus, vai se levantar alguém para dizer: quem é você para isso? E sabe do ano que vem? Não é de ninguém estranho. Vai começar dentro da sua casa. É pertinho de você. Porque o estranho, quando fala, você não dá nem aí e vai embora, porque você não conhece. Mas o que machuca a gente é quando é alguém de dentro. Alguém que você tem um certo carinho, que vai falar para você assim: ah, você agora você quer pagar de santo para o meu lado? Você que fez tanta coisa errada. Quem é você para falar disso? Quem é você para falar? Não pare por causa das palavras das pessoas. Lembre que você é filho amado. Lembre que um dia Deus morreu por você e te resgatou. Lembre que um dia você e eu estávamos sim condenados. Eu não era nada mesmo. Eu estava sendo lançado para o inferno, mas Jesus, com seu amor, veio e me resgatou e me deu um nome que está acima de todo nome. Ele me deu um nome agora de filho de Deus. Não deixe ninguém pôr dúvida em sua identidade. E não é de hoje, queridos. Você lembra quando Davi foi enfrentar o Golias? Tinha um gigante na frente do Davi, desafiando todo o exército de Israel. De repente chega Davi lá, com a sua armadura, que era um estilingue, né? Era uma funda, e algumas pedras. E o que que Davi fala para ele? O que que o gigante fala para ele? Você está pensando, lá em 1 Samuel 17, você está pensando que eu sou o quê? Você acha que eu sou algum cachorro? Você vem com pau e pedra? Quem é você, seu menino? seu moleque. Você acha que essa pedrinha aí vai derrubar um cara igual eu? Toda vez que você se levantar e fazer uma grande obra, o inimigo vai se levantar se mostrando, parecendo maior do que você. Mas tem uma resposta: eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem está fazendo a grande obra, ele tem o Senhor dos Exércitos do seu lado. Quem está fazendo a grande obra, ele não está sozinho. Lembra dos 10 espias? Quando foram espiar a terra, lá em Números, capítulo 13, Levítico, Números, ali você vai encontrar essa história. Eles chegam até Moisés e falam: olha, é uma grande obra a terra, mana, leite e mel, um cacho de uva, dois homens têm que carregar. Eu fico imaginando o tamanho do caroço da uva, né? Mas olha o que acontece. Foram 12 espiar a terra. Entre eles estava Caleb e Josué. Mais 10 dos 12 chega até Moisés. 10 não estava comprometido. 10 não estava envolvido com aquela grande obra. E eles chegam e eles expressam para Moisés dizendo assim: olha, lá tem tanto gigante que eu me senti, nós vamos ser gafanhotos. A identidade que eles criaram diante do inimigo, que eles eram os coitados com gafanhotos diante dos gigantes. Nós somos como gigantes, nós somos como gafanhoto, Moisés, diante dos gigantes da terra que manda leite e mel. Você não é um gafanhoto, você não é um rebelde, você não é um moleque, você é filho do Deus Altíssimo. Amém, querido? Você não é um coitadinho. As promessas de Deus é de terra que não manda leite e mel. O compromisso de Deus é com a terra prometida. O compromisso de Deus é com aquele que está com a mão na obra. O compromisso de Deus é aquele que põe a mão na obra e não olha para trás. O compromisso de Deus não é com o gigante, não é com inimigos. O compromisso com Deus, de Deus, para mim e para você, é com a palavra que Ele prometeu. E o que Deus prometeu para mim e para você? E eu te pergunto: por que você está com medo de se envolver com essa grande obra? Quantas pessoas começam uma empresa e desistem porque vem os problemas? Porque vai se levantar gigantes. Quantas pessoas que começam um relacionamento e desistem porque começou problemas, gigantes se levantaram? Quantas famílias se acabaram porque os gigantes se levantaram dentro da família? Quantos sonhos que você parou, não deu continuidade porque se levantou inimigos, se levantou gigantes e te amedrontou? Quantas coisas parou você até hoje? E Deus dizendo para você: eu sou contigo, vai, tenho grandes coisas na sua vida, não só aqui dentro da igreja, irmãos. Você sabia que Deus tem grandes coisas na sua vida, não só aqui dentro da igreja? Sabia disso, Haroldo? Deus tem grandes coisas na sua vida, em todos os sentidos. Deus quer levantar homens e mulheres aqui que se envolva com Deus e não dê ouvidos às palavras negativas que alguém vai falar para você. Vão se levantar pessoas falando coisas, mentindo ao seu respeito, e você continue firme, olhando para o autor e consumador da fé. Que é o segundo ponto. Uma pessoa envolvida com a grande obra, além dele ter identidade, ele tem foco, ele tem objetivo, ele sabe o que quer. Diga para a pessoa do seu lado: você sabe o que você quer? Pergunta para ele: qual é o seu foco? Quem está numa grande obra não se embaraça com as coisas desse mundo. Hebreus 12, coloque para nós Hebreus 12, de 1 a 2, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o quê? Peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, eita glória, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Qual que é o foco? Jesus. Objetivo? Jesus. Tem um olhar firme no autor e consumador da fé, Jesus. O Deus de grandes propósitos, de grandes obras, fala para Josué: nem para a direita e nem para a esquerda, mas firme, Josué, firme. Quando você chega em Josué capítulo 1, você vai ver que Deus anima Josué. O seu pastor tinha morrido, Moisés. Josué então agora assume uma liderança de um povo, e ele tem um compromisso de, além de ensinar esse povo, levar esse povo a guerrear e passar o Jordão. Mas ele havia perdido o seu líder. Ele estava desanimado. Ele estava triste. E Deus fala assim: olha, Josué, eu tenho uma palavra para você. Tenha bom ânimo. Medita na palavra de Deus dia e noite. E não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quem está envolvido com a grande obra, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. E eu e você precisamos focar os céus, é o lugar que nós queremos chegar. Diga amém. Você está entendendo? Não desvie o seu olhar. Não desvie o seu foco. Lembra que quando Jesus vinha sobre as águas, Pedro então disse: Senhor, se és tu, mande que eu também vá sobre as águas. Eu também quero andar sobre as águas. E a palavra de Deus diz que Pedro, Jesus falou: então venha. E ele olha fixo para o Senhor Jesus. E ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a pisar sobre as águas. Ele começa a dar passo em direção a Jesus. Mas em um certo momento, o que que acontece? Por que que Pedro afunda no seu propósito, numa grande obra, que era andar sobre as águas? É que ele começa a observar os ventos à sua volta. Pode ler lá. Os ventos batem e a Bíblia diz que ele tira o foco de Jesus, João, por causa da tempestade. A tempestade bate nele e ele tira o foco, ele tem medo. E um homem, uma mulher com medo, ele fica paralisado. O medo nos paralisa. E a Bíblia diz que quando ele observa, ele tira o foco, Jesus observa os ventos e ele tem medo, ele começa a afundar. Qual que é a diferença? Você acha que tem diferença daquele tempo para hoje? Não. As nossas vidas continuam da mesma forma. Nós precisamos continuar olhando para Jesus. E sabe, os ventos vão estar batendo da mesma forma como antes. As lutas vão continuar da mesma forma. Você aceita Jesus hoje, vai para o encontro, volta renovado. Mas na segunda-feira começa a luta no mesmo jeito. Talvez até maior, porque agora você é crente. Porque agora você declara que Jesus é o seu Senhor. As trevas vão se levantar contra você. O inimigo vai tentar parar você e você vai falar: uai, mas antes não era assim. Por que que agora eu fui para a igreja e parece que ficou pior? Porque antes você estava do lado dele lá, não tinha nada com ele, estava tranquilo. Mas agora você é mais um que está orando. Você é mais um que está guerreando. Você é mais um que vai orar por outro, levar outro. Então ele fala assim: eu vou parar esse cara, eu vou parar essa mulher, eu vou parar esse homem, eu vou parar essa pessoa. Mas ele não vai te parar. Está está fazendo você afundar na fé, querido? O que está levando você a parar com a grande obra que Deus tem na sua vida? Quais são os ventos? Quais são as tempestades? Neemias, ele tinha tudo para parar aquela obra. Ele tinha tudo para falar, é verdade. Eu estava no bem bom lá no palácio, servindo, eu não tenho nada com essa história. Eu nem vivi aqui na época, destruíram isso aqui. Ele podia muito bem falar assim, eu não tenho nada com isso. Mas Neemias fala assim, eu estou numa grande obra e não posso parar. Nós aprendemos algo também com isso. Vai ter momento que as propostas para você parar não é proposta ruim, viu? Nem sempre é um vento forte. Vai ter momentos que a proposta vai ser tão boas que vai te trazer dúvida. Você vai falar, rapaz, mas pastor, o senhor não está entendendo. Nunca recebi uma proposta dessa. O senhor não está entendendo, vou mudar a minha vida. Vou sair da Alphavela para o Alphaville. É, mas Deus está nesse negócio. Talvez o preço que você tenha que pagar vai ser deixar a fé. E muitos têm naufragado na fé por causa das propostas. Lembra como eu disse aqui? Não deixe propostas tirar você do grande propósito. Tenha foco. Tenha foco. Olhando firmemente. Interessante por que Paulo ele insiste em falar olhando firmemente. Ele não só falou assim, olhe para Jesus, mas ele falou, olhe firmemente. Olhar sem desvio. Ainda que alguém está me chamando aqui, outro está me chamando lá, meu alvo é lá. Mas a proposta aqui, ó, é muito dinheiro, meu alvo é Jesus. Mas é muito recurso, meu alvo é Jesus. Mas tem isso aqui de bom, meu alvo é Jesus. Eu tenho um alvo, é Cristo, é nele que eu olho, é para lá que eu vou. Eu ponho a mão no arado, eu não olho para trás. Interessante que em toda a palavra de Deus, só tem uma vez que Jesus, ele fala para os discípulos, lembrar de quem? Só tem uma vez que Jesus fala para nós lembrar de alguém. Lembre da mulher de Ló. Incrível, né? Lembre-se, Jesus fala isso. Lembre da mulher de Ló. A proposta é que a Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Saia todos daí, Ló e toda a família. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Fuja e não olhe para trás. E o que ela faz? Ela olha para trás. Ela paralisa. Toda vez que ficamos olhando para trás, nós paralisamos. Toda vez que perdemos o foco de Jesus, nós paralisamos. Toda vez que nós ficamos olhando os peixes e os alhos do Egito, nós paralisamos. O povo saiu para uma grande obra, um grande propósito, uma terra prometida de maná, leite e mel, uma viagem de 3 dias. Que ia ser? Ficaram 40 anos rodando no deserto. Sabe por quê? Porque ficou olhando para trás. Mas lá tem peixe. Mas lá tem comida. Ei, só que lá o faraó, o inimigo, está lascando chicote no seu lombo e pondo peso sem palha. Sabe o que é peso sem palha? No liso, irmão. Não tinha nem um tapetinho para amaciar, Cláudio. Colocando tijolo nas suas costas, carga. E agora dobrou o peso. Ah, e diminuiu o rango também. Lê a história. E o povo começa a andar. E no primeiro obstáculo começam a reclamar. Uai, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui? Antes nós éramos perseguidos, agora estamos sendo perseguidos. Ei, o que eu tenho para vocês é muito maior. O que Deus tem para você é muito maior. Pare de olhar para trás. Pare. Olhe para frente. Olhe para os seus objetivos. Onde eu quero chegar? Terceiro ponto. Alguém está envolvido numa grande obra. Ele não anda sozinho, pois sabe que o Senhor é com ele. Fala para a pessoa aí, você não está sozinho. O Senhor é contigo. E Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Isaías 43:2, coloca para nós. Isaías 43, versículo 2. Olha só, isso é promessa para você e para mim que estamos envolvidos com Jesus. Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Diga amém. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Eita glória! Você não está sozinho no meio da batalha. Você não está sozinho envolvido na grande obra, Tamires. Pastor, mas eu estou passando num momento, está difícil, parece que eu estou... Não tem aqueles filmes, ou não sei se você já passou por isso também, que quando vai enchendo ali onde está no submarino, e aí a água vai chegando e o cara começa o último pedacinho para respirar. Não sei se você já passou por esses momentos de afogamento, essas experiências ruins que a gente passa às vezes na vida. E você fala, e agora? Para onde que eu vou? Aí está dizendo aqui, ó. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Aí quando eu lendo isso aqui, eu falei, poxa, Sadraque, Mesaque, Abednego estavam numa grande obra. E eles falaram assim, nós não vamos se dobrar diante de outros deuses. Toca a trombeta. Tocou a trombeta, eles não se dobraram. Jogaram dentro da fornalha de fogo. E lá o fogo não os queimou. E quando olharam lá dentro, viram um outro homem, o quarto homem, como a imagem do Filho de Deus, era Jesus Cristo andando, passeando com eles lá dentro do fogo. O fogo só serviu para desamarrá-los, nem fedendo a fumaça os caras ficaram, gente. Deus é com você. Será que foi só com eles? Quem está envolvido na grande obra, o Senhor é com ele no momento difícil, no momento de luta. É o momento que você vai chorar. É lá que você vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai dizer assim, olha, filho, eu estou contigo. Eu estou com você. Eu não deixei você. Pastor, mas a sensação é que eu estou só. É só a sensação, filho. Não, você não está só. Mas ninguém fala comigo, pastor. Eu passei por lutas, ninguém me ligou, ninguém falou nada. O Senhor está falando assim, eu nunca te deixei. Quando você está envolvido numa grande obra, até os inimigos vão reconhecer que o Senhor é contigo. Neemias 6:16, coloca lá. Olha só. O que acontece quando você está envolvido numa grande obra? Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, e todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Sambalá e Tobias tiveram que reconhecer, porque quando eles chegaram aqui, ó, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, ouviram o quê? Tinham concluído a obra. Sabe quantos dias? 52 dias. Muralhas destruídas há mais de 100 anos, porque ninguém teve coragem de colocar a mão na grande obra. Mas levanta um jovem chamado Neemias e fala assim: eu vou lá. Com 52 dias, as muralhas estavam todas levantadas. E o inimigo teve que reconhecer que o Senhor era com ele. Vai ter um momento que você vai se levantar, Deus vai colocar você no lugar que você deve estar. E o inimigo vai falar assim: é, eu achei que você ia morrer, mas Deus está contigo, hein? Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus nas suas ações, meu irmão. Eu vejo Deus na sua empresa, eu vejo Deus na sua casa, eu vejo Deus no seu trabalho, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Jesus em você. Como que eu faço para me ter esse Jesus? Lembra de Atos 16, Paulo e Silas, uma grande obra que eles estavam, o que acontece com eles? Levaram chicotados, lançaram eles lá no cárcere, amarrados, já era quase meia-noite, e esses homens cantavam, e oravam, adoravam, e oravam, mas pastor, está doendo, cante e ore. O que que acontece? Veio um terremoto, treme tudo, as paredes caem, as cadeias caem, as algemas dos pés desarmam. E sabe o que que acontece? O carcereiro chega lá pela manhã e vê que tudo está caído, fala assim: fugiram, vou me matar. Quando ele pega a faca, a espada para se matar, Paulo grita: não faça, estamos todos aqui. E sabe o que que acontece? O carcereiro viu Deus na vida daqueles homens e falou assim: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Aleluia, queridos. Aquele que o prendeu agora quer o Jesus dos presos. Aquele que achava que eles eram todos condenados, agora fala assim: eu preciso desse Jesus que você tem. Como que eu faço? Quem está envolvido na grande obra pode ter cadeias físicas tentando prender você, mas o Senhor está com você. Não tem prisão para quem está em Cristo Jesus. O que que acontece? Os caras chegam e falam assim: rapaz, nós, eles reconheceram que foi intervenção de Deus. A Bíblia diz essa história, que enquanto eles trabalhavam com a mão na colher, assentando o tijolo, a espada estava na outra mão. Porque quem está envolvido com a grande obra, Marcelo, ele não larga a mão da espada, que é a palavra. Você não pode largar a mão da espada. Eu estou na grande obra, a espada está na minha mão. Eu estou na grande obra, a espada está aqui. Estou focado, eu não estou sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou com você. Não olhe para nenhum lado, olhe para mim. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Você não está sozinho. Diga para a pessoa: você não está sozinho, o Senhor é contigo. Diga para ele aí: vão reconhecer que tudo que está acontecendo na sua vida é intervenção de Deus. Eita glória. Quarto e último ponto. Alguém envolvido na e não para, ele tem vida de oração. Neemias, capítulo 1, versículo 4 e versículo 11. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei fazendo o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. Versículo 11, para completar isso. E olha o que ele fala. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Não importa quem você é. Não importa se você é um servente de pedreiro ou se você é o príncipe da galáxia. O que vai importar é como você está diante desse Deus. Uma vida de oração. Eu faço uma pergunta para você: o que você faz quando as notícias não são boas? A notícia chegou, foi de destruição, foi de morte, foi que a cidade natal dele estava destruída. O que você faz quando recebe notícias ruins? O que você faz quando a notícia é de morte? Talvez você vai correr nos recursos humanos, em bens, no vizinho, no patrão. Eu não sei de quem você vai recorrer, mas nós geralmente recorremos a alguém. Mas quando Neemias ouve essa história, ele recorre ao Senhor. O que ele faz? Ele se dobra, ele chora. E ele vai jejuar e orar. Você tem jejuado e orado quando a situação está inversa na sua casa? Quando passa aquela tempestade lá na casa que fica ruim? Tem um momento assim, não tem? Tem. Tem. Tem um momento que a saúde está complicada, todo mundo adoece dentro da casa. Você mal está sarando um, entra outro, fala, meu Deus, e agora? Eu já não tenho mais dinheiro para comprar remédio. Os médicos não sabem o que faz. Aí vai lá e aí de repente, quando está sarando na saúde, vem um problema conjugal. Os dois olham para o outro, se fala que é bonito, está ruim o trem. O bicho pega. É, assim. É ou não é? Estou falando. Olha lá, o Adão está confirmando ali, ó. Ainda apontou para o Luiz assim, ó. O Adão. Adão. Adão fez assim para vocês dois, ó. Tem problema? Tem. Aí passa, de repente tem outro. É com filho. É com criação de filho. É ou não é assim? Aí quando você está tudo bom, chega na segunda-feira o patrão fala: entra aqui no meu escritório. Está demitido. Que notícia. Mas patrão, financiei um carro 48 vezes ontem. Hoje o senhor me manda embora. O problema é seu. Como que você faz? Neemias, quando viu a notícia, ele orou ao Senhor. Talvez você tenha procurado resolver a sua, os seus problemas com as suas próprias forças ou com os seus próprios recursos. Mas quem está com o coração em uma grande obra não toma decisões precipitadas. Ele ora, ele busca, como diz lá em Mateus capítulo 7, buscar, batei, pedir. Mateus 7 diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei. Batei e abri-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se é aberto. Só que nós fazemos ao contrário. A primeira coisa que a gente faz é buscar uma casa de crédito para pegar um empréstimo de R$2.000 que não paga a dívida de 5. Aí você vai continuar com a dívida de 5 e mais um empréstimo de 2 mil e vira um trem. E aí você fica louco, vem o estresse, vem a depressão, vem a angústia, vem a agonia. É ou não é? não se precipite. Ore ao Senhor. Toda pessoa envolvida em uma grande obra, ela sabe que a oração é que vai destravar todas as coisas. Você sabia disso? Ora! Pede, busca. O Neemias, ele não teve problema com isso. Ele foi para o joelho, irmãos. Ele foi orar. E a Bíblia diz que quando ele termina de orar, quando ele faz o jejum, as orações, ele chega até o rei. E o rei olha para ele e fala: rapaz, você está com um semblante diferente. Eu não queria ver você dessa forma aqui. Estratégia, irmãos. O cara que poderia resolver financeiramente o problema dele era o rei. Aí, para mover o coração do rei, tinha que ser Deus. Aí ele fala para o rei assim: como o senhor quer que eu esteja feliz se a cidade dos meus pais, onde está o sepulcro dos meus pais? Ah, ele já foi lá no sentimento, cara. Quando fala de pai, né? Aí já está destruído. Estratégia. Eu não posso ficar aqui no bem bom e saber que lá está assim. Eu preciso ir lá. Aí o rei fala: o que você precisa? Eu preciso de cartas que me libere para que eu possa atravessar e ir lá e não ter problema nenhum com esse povo aí da Babilônia. O rei faz carta. Ele fala assim: ah, e mais? Eu vou liberar para que libere madeira para você, libere material. Olha as portas se abrindo. Olha a porta se abrindo. Para quem tem uma vida de oração na grande obra, começa a abrir porta, vai lá. E tem um outro segredo. Depois, sei lá, Neemias. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele levanta de madrugada e não fala nada para ninguém. Fecha sua boca. Vou comprar um carro. Depois que você comprar, você fala aqui. Aí você vem aqui, fala: ó, o carro está aí na frente. Projeto que Deus tem na nossa vida, tem coisas que você tem que ficar em silêncio. E ele levanta de madrugada, sem ninguém saber. E ele vai dar uma volta lá na cidade, tá? Olhar porta por porta, olhar os lugares, falando: ninguém sabia onde ele estava. E ele começa então a andar nas portas que foram destruídas, nos lugares, e falar com Deus. E Deus fala assim: você vai fazer assim, assim, assim. Só você e Deus. Oração. Busca o Senhor. Amém? Para a gente concluir, Deus tem nos chamado para um grande desafio e para uma grande obra. Porém, os nossos inimigos se levantaram para nos parar, mas não vai conseguir, pois quando temos certeza que somos mais que vencedores em Cristo, e a obra que Ele está realizando em nós e através de nós é para a glória de Deus. Eu quero desafiar você hoje para não parar, não desista, pois Cristo já nos deu a vitória na cruz, onde Ele diz: está consumado. Fique em pé agora. Deus está te chamando, eu e você, para uma grande obra. Não pare. Não pare por causa das ameaças do inimigo. Não pare porque alguém acha que você não dá conta. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele liberou sobre nós todas as bênçãos. Está pago. Está consumado. Você não precisa fazer mais nada. O Senhor já fez. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nada pode mais nos deter. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha completar essa palavra nos corações. Que o Senhor venha ministrar, Pai, nos corações essa palavra. Se tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que entendeu essa palavra, Deus, e quer fazer uma entrega ao Senhor, que o Senhor possa convencer agora no seu coração. Espírito Santo, comece a convencer, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor chama você nessa noite, querido. Você que saiu da sua casa, veio aqui. Talvez você veio aqui simplesmente para assistir um culto. Mas eu quero dizer que não foi isso. Deus chamou você aqui para mudar a sua história. Deus chamou você aqui e trouxe você nesse culto para dizer: olha, a partir de hoje eu quero mudar o que você tem feito. Eu quero mudar a sua história, o seu caminho. Talvez você tenha lutado com as suas próprias forças e não tenha conseguido. Talvez tem coisas na sua vida, na sua história. Tem muralhas, de repente, que estão derrubadas. Tem muros na sua vida que está derrubado. E Deus, nessa noite, quer restaurar isso. Deus quer restaurar por completo a sua história. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor.
Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu.